Olá, boa tarde. Começa agora mais uma análise da notícia. Estou aqui com meu amigo José Roberto de Toledo. Pois é, tudo bem?
Tudo bom, Kennedy, e você?
Tudo bem, boa tarde para você, para os analyzers, para todo mundo.
Isso aí. Boa tarde, analyzers. Kennedy, essa semana vai ser mais curta, né? Amanhã não tem programa, 1º de maio, então vamos ter que valer por dois hoje.
Dia do trabalho amanhã, então vamos trabalhar dobrado hoje aqui. E o programa tá bom. Semana passada foi a crise com Arthur Lira. Teve aquele café da manhã do Lula com os jornalistas, aquela história toda, aí acalmou a coisa na Câmara. Nessa semana, a crise é com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, por causa de uma entrevista que o Haddad deu à Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, na qual ele disse uma obviedade: é preciso que o Congresso tenha responsabilidade fiscal, até porque a lei de responsabilidade fiscal foi aprovada no Congresso Nacional. No bloco 1, nós vamos tratar aí desse sistema de governo do Brasil aí, com essa hipertrofia do legislativo. No bloco 2, tem a ver com crise política, com esse estresse entre legislativo e executivo. E aí, quem está no alvo é a Anísia Trindade, ministra da Saúde, e o José Roberto de Toledo vai nos explicar por quê, o que que ele descobriu, qual que é a causa aí da insatisfação com a Anísia Trindade, porque ela anda
Nada a ver com
apanhando.
dengue.
Nada a ver com dengue.
Nada a ver com
Problemaço, dengue,
dengue.
né? Mas nada a ver com dengue.
É um problema de saúde, mas não é de saúde pública, de saúde financeira, digamos assim.
Boa. Zé, não dá spoiler, Zé. Espera aí, bloco 2 ainda, calma. Aí no bloco 3, a gente vai falar com a Maria Carolina Gontijo, mineirinha, lá de Belo Horizonte, advogada especialista, minha terra, BH. Advogada especialista em consultoria tributária e relações governamentais. Vamos falar com ela de reforma tributária. Na semana passada, o Haddad, ministro da Fazenda, enviou a regulamentação da reforma tributária. Um calhamaço, 500 páginas, porque é muita coisa. Estamos substituindo o nosso sistema tributário, né? E aí vamos tentar aprofundar algumas questões com ela, sobretudo a importância do combate à desigualdade. Ô Zé, como eu vou fazer o bloco 1, eu passo a bola para você.
O Kennedy, qual que é o nome do sistema de governo inventado pelo Pacheco e pelo Lira que está em vigor no Brasil atualmente, hein? Porque fiquei curioso, que aquela história de presidencialismo de coalizão, que nunca foi uma boa definição, mas enfim, é o que a gente tinha, acabou faz tempo, né? O que que entrou no lugar, hein?
Zé, teve dois plebiscitos aí. Confirmaram o sistema presidencialista. Tem essa história do presidencialismo de coalizão cunhado lá pelo Sérgio Abrantes, né? Mas aquilo não está funcionando muito. Todo mundo fala que é um semipresidencialismo, que é um semiparlamentarismo, que o Congresso ficou muito forte e que agora ganhou um poder para governar junto com o executivo, né? Mas, assim, é um parlamentarismo, eu ia dizer, de Araque, no sentido de ser falso, né? De não existir, mas a gente pode dizer que é um parlamentarismo de achaque, né? Molesta muito o executivo, estressa demais o executivo, né?
E é meio
Enfim,
doente também, né?
meio doente, né? É uma
Tá
coisa meio,
certo.
né? Enfim. Pô, Zé,
Ou
olha
seja,
só,
o
a
que
gente está.
você está se referindo exclusivamente a essas duas definições de achaque: o ato de molestar e o fato de você estar sofrer um achaque, né? Estar adoecido. Então, eu
Isso,
sofri um
e
achaque esse final de semana, não é que não roubei ninguém, né? Só para deixar isso claro.
pois é, deixando muito claro, é um parlamentarismo de
De
achar que
achaque.
na
Gostei
acepção que
desse
o
termo,
Zeca,
Kennedy.
né?
Acho que
Porque
vai
é o que está
pegar.
acontecendo, né? Olha só, Zé, na semana passada, o Arthur Lira deu uma pancada lá no Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, ameaçou colocar uma pauta-bomba em votação no Congresso, aí o Lula tem que sair, ir lá e fazer um carinho no Lira, se reunir no domingo, prometer. Negociaram aquela questão do veto das emendas parlamentares, dos 5,6 bilhões, admitindo pagar uma parte e manter aquele cronograma de liberação. Ou seja, sempre está um presidente de poder, do Poder Legislativo, seja da Câmara do Senado, com uma faca no pescoço do presidente da República. Agora, foi o Rodrigo Pacheco, porque o Haddad deu uma entrevista para Mônica Bergamo no final de semana, muito boa, aliás, a entrevista, e a reflexão do Haddad é correta, falando: olha, o Congresso tem que ter responsabilidade fiscal. O que a gente está vendo no Brasil é o seguinte: se não se cumpre a lei fiscal, se não se cumpre a meta fiscal, a legislação fiscal, O presidente pode cair. Inventaram a pedalada lá da Dilma e derrubaram uma presidente. Mas tem uma legislação e a qual o executivo tem que obedecer. Ele tem que seguir aquela legislação. E o Congresso? O Congresso
Boa
não
pergunta.
tem que. Não tem que submeter à legislação que ele criou. Olha só, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, né, não vamos tratar as pessoas com respeito. São presidentes de poder, de fato foi aprovada uma reforma tributária que nós vamos falar. O Congresso fez algumas coisas importantes. No entanto, eles vão lá para a Faria Lima, vão lá para o mercado financeiro e fazem um discurso certinho de responsabilidade fiscal. Não vai ter pauta bomba, é importante o ajuste nas contas públicas, responsabilidade fiscal, fiscal, fiscal. Pega o avião da FAB, chega em Brasília, é pauta-bomba. O Pacheco quer botar um quinquênio para magistratura e outras carreiras do chamado alto funcionalismo. Você pode dar um impacto de 40 bilhões por ano para uma
Sem contar
fatia
o
do
que
funcionário.
aumenta a desigualdade de renda dentro do próprio funcionalismo, né? Porque essas
Isso.
carreiras premiadas teriam um aumento a cada 5 anos e as outras não, né? As enfermeiras, os médicos, não. Agora os juízes, os policiais federais, aqueles que eles
Os
querem.
defensores públicos, o Ministério Público, sim. Eles já ganham bem na comparação com os demais servidores públicos, é. Já é uma remuneração bastante boa, bastante alta para um país
É
como o
elite.
Brasil. É elite. Ah, mas um executivo de uma empresa, bem, um executivo de uma empresa está na iniciativa privada, pode perder o trabalho dele. Esse pessoal tem estabilidade, proteção, os juízes têm inamovibilidade. Quando a gente ouve falar na punição de juiz, como é que se noticia a punição? Afastado com salário integral. O CNJ fez uma investigação, afastou uma juíza da 13ª Vara lá, Federal de Curitiba, lá, a Gabriela Hart, virou uma crise, né, pelo que fizeram. Mas o tema aqui não é Lava Jato, vamos voltar para o parlamentarismo de achaque, que é o tema do dia. Eu estava pegando aqui, a gente conversou na semana passada com a Beatriz Rey, e ela, cientista política e acompanha bem os assuntos do Congresso, falou: é preciso mexer no regimento e no poder dos presidentes. No caso, ela estava falando do presidente da Câmara, mas também do Senado, porque eles têm um poder imperial. Eles concentram o poder de decidir o que vai entrar em votação. Que projeto coloca? Coloca o pauta-bomba que vai deixar o governo no escanteio, ou eu aprovo um outro projeto? O Congresso Nacional é formado pelos partidos políticos. A gente viu, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, uma reforma para limitar o poder da decisão monocrática. São 11 ministros, um ministro vai lá, dá uma decisão, né? E aí aquilo ficava valendo. O Fux segurou durante 4 anos, numa decisão monocrática, aquele auxílio para o Ministério Público e para o Judiciário, aquele auxílio moradia vexaminoso. Ficou pendurado 4 anos, numa decisão monocrática dele. Houve uma mudança, e agora essa decisão tem que ser submetida ao plenário, né? Por que que não faz a mesma coisa no Congresso Nacional? O Bolsonaro, Zé, desmoralizou a legislação sobre impeachment. O Arthur Lira não deu seguimento a nenhum pedido de abertura de processo de impeachment do Bolsonaro. O Rodrigo Pacheco tentou barrar a CPI da pandemia. Ela só saiu porque o Supremo Tribunal Federal mandou ele instalar a CPI. Senão não tinha saído por decisão dele. Os dois protegeram o Bolsonaro com o poder imperial que tiveram. A gente lembra que a CPI da pandemia foi um ponto de virada para o combate à pandemia. Ali se iluminou muita coisa que acontecia no Brasil e a ciência derrotou o negacionismo. Ela teve um papel histórico. O Rodrigo Pacheco era contra. Agora o Haddad deu a entrevista e faz uma reflexão que é uma reflexão correta. Ah, mas o ministro da Fazenda não pode dizer isso. A reflexão do Haddad está correta. Você quer achar que por uma estratégia de comunicação ele tem que ficar calado e só lá negociar? Você pode achar que é o que ele devia ter feito. Mas o Haddad fez uma reflexão
Mas
acertada. E a gente
eu
tem que
acho,
iluminar esse debate.
exatamente, eu acho que a declaração do Haddad, ela foi boa o suficiente a ponto da gente estar discutindo ela aqui e as consequências dessa declaração. É claro que o executivo tem que cobrar o legislativo quando ele é irresponsável fiscalmente, como Rodrigo Pacheco, bonzinho com a conta dos outros, quer dar dinheiro nosso, seu, meu e o nosso para pagar, fazer média com o juiz, né?
Zé, tá
Obviamente
gostoso
que não.
demais, né? Com as emendas parlamentares, mais de 40, 44, 45, quase 50 bilhões de reais, Bota o projeto que quer, quero fazer um quinquênio, quero colocar mudar a legislação aqui para o setor de eventos, porque estou chateado com o governo. Ah, estou chateado com o governo, não vou almoçar com os líderes do governo, não. Ele é presidente do poder. É papel dele conversar com os líderes do governo. Ah, eu não vou tratar com Padilha. É o ministro apontado pelo governo para fazer relações institucionais. O prazo de validade do Padilha está meio vencido. Se fala isso lá no PT. Mas o Lula não vai tirar. Como é que o Lula tira o Padilha debaixo de vara do Arthur Lira? Porque entrega, então, o governo para o Arthur Lira, que foi o que o Bolsonaro fez, né? O Bolsonaro entregou o governo para o Ciro Nogueira e para o Congresso porque era um incompetente. O Lula está resistindo. A gente tem que iluminar esse debate. Olha só, Zé. É um negócio impressionante. O Rodrigo Pacheco hoje ficou nervosinho, chateado, e falou que não vai se reunir com os líderes do governo e que pode votar aí o quinquênio. Sim, está pedindo renegociação de dívidas de Minas Gerais e quer apoio do governo para ser candidato ao governo de Minas. Nós já fizemos aqui um programa sobre a dívida do estado de Minas Gerais, o tamanho desse esqueleto, o problema que é. Quer passar para quem? Para o governo federal. Quem é que vai pagar a conta? Todos nós. Não quer ter responsabilidade fiscal porque é muito gostoso. Porque só quer o bônus, não quer nada do ônus. Aí fica fácil brincar de parlamentarismo, de semi-parlamentarismo, de semi-presidencialismo. Porque quem tem que responder são o Lula e o Haddad. Então, me parece aí, Zé, que a gente tem que iluminar esse debate e parar de fazer falsa equivalência. Aí uma crise política, é o problema da articulação. Que articulação política vai dar conta desse comportamento? Só se Jesus Cristo baixar na terra e a gente sabe que não vai resolver. A
Acho que
última vez.
só se ele vier com uma mala de dinheiro, viu? Porque fora essa hipótese, não há outra para
Né? A
resolver.
gente sabe, assim, a gente não gosta de demonizar as emendas parlamentares, a gente entende o papel da política, do Congresso, mas o que a gente está vendo é um parlamentarismo de achar. Você não faz o que eu quero, eu meto pauta-bomba, eu não voto o que você quer. Peraí. Mas eu quero uma renegociação para a dívida de Minas.
Não, e
Sabe?
ainda quero fazer um discurso falso sobre rigidez das contas públicas. Ô, Kennedy, enquanto você pensa na sua síntese, eu vou ler aqui os comentários, que não são
Bora.
poucos, dos nossos analyzers, tá? Danilo Sotero Rogério, como sempre, o primeirão da fila. A pergunta era: qual o nome do sistema de governo inventado por Pacheco e Lira no Brasil? E a resposta do Danilo foi: fazem parlamentarismo freestyle. Fica com orçamento e deixa o executivo responsável pelo gasto sem receita. Ana Maria Balardim, sistema de governo enviesado e sem responsabilidades. Quer gastar, mas não quer sujar as luvas na arrecadação. Maria Amélia nos dá boa tarde. Ana Maria Balardim resume: sistema de cinismo descarado. Pedro Piracanjuba, boa tarde a todos. Agora sim, bom programa. Obrigado, Pedro. Marisa Laterza, o sistema de governo na era vigente é ao executivo ônus e ao legislativo bônus. Se
Tá por
antecipou
aí.
você aí, Kennedy.
É, a síntese está indo bem.
Renato Sá, parlamente e cinismo. Separado, né? O Pedro Piracanjuba disse que ouviu a análise chamando o nosso sistema de parlamentarismo orçamentário. Não sei se eu acho que eu prefiro parlamentarismo de achaque mesmo. Porque se fosse um orçamento, veja bem, uma coisa, para que serve um orçamento público? Precisa definir prioridades, né? Ah, precisa mais aqui do que ali. Se você tem um orçamento que é dividido, em que o Congresso vai abocanhando um pedaço cada vez maior desse orçamento e vai dirigindo o dinheiro para lugares obscuros, como eu vou explicar no segundo bloco, você não tem
Isso.
como estabelecer prioridades, né? O
É
dinheiro
isso.
fica a quem sacar mais rápido.
Contraria, inclusive, a Constituição, que é outra queixa, judicializou todas as democracias, essas questões vão parar no judiciário. Você me desculpe. O governo está defendendo uma tese em relação à desoneração. Você pode gostar ou não dela. Agora é legítimo a AGU, na defesa do governo, apresentar para o Supremo Tribunal Federal. Que papo é esse que não pode agora acionar o Supremo? Que acionou o Supremo, agora é o seguinte: invadimos as prerrogativas do executivo, e se vocês levarem para o judiciário, eu fico de mal aqui? Que brincadeira de democracia é essa, Zé? Não dá, meu cara.
O Kennedy, você vai enfrentar um pariu duro hoje aqui, viu?
Não
O
sei.
Álvaro Coelho Neto diz: caramba, estou conseguindo assistir ao vivo depois de muito tempo. Excelente programa, parabéns, Toledo e Kennedy. Obrigado, Álvaro.
Valeu.
E o Amaury Mendes vai competir com você. Parla
Tá.
chantagismo sem responsabilidade.
É
Pegou
boa.
pesado, isso é bom. Leandro Serencio, o judiciário tem que ter responsabilidade fiscal. Leandro, seletista público, tem quinquênio, mas tem um teto. Ailton Fernandes Gomes, congressualismo distorção. São só variações sobre o tema. Fufuca Cacildes, juízes e policiais federais que acham que o privado que no privado ganharão mais, mudem-se para o privado. Simples. Silvia Augusto, boa tarde. Lira cheio de mimimi. Lula Dula, absurdo. Maria Souza, esses chantagistas do Legislativo, deixando claro que não são a totalidade, têm mesmo que ser expostos e denunciados. Chega de hipocrisia. Amaury Mendes Paiva, esse pessoal ganha vantagens na base do chantagismo e manda a conta para o povão pagar. Juverini, quem aguenta o Lira prejudicando o país crescer? Topa pensar, Samuel Mendonça. Fala, Toledo, Kennedy. Saudações de Campinas. Saudações, Samuel. E aí, a sua síntese?
Parlamentarismo de Araque. Congresso quer todos os bônus e nenhum ônus.
Tudo bem. E assim.
70 e poucos toques, 71, eu acho.
E assim, Kennedy sepulta o
Parlamentarismo de
presidencialismo.
Achaque, desculpa. Achaque, Achaque. Não é Araque, não. Achaque.
Repete, repete.
Parlamentarismo de Achaque. É também de Araque, mas é parlamentarismo de Achaque. Congresso quer todos os bônus e nenhum ônus.
Muito
Desculpa aí,
bom.
Giovana, conserta aí para mim, por gentileza. Giovana, que é a craque, trabalha na produção com a gente aí. Mas o pessoal não.
Então, a produção vai montar nossa enquete e vocês votem lá, por favor, para ver se dessa vez a gente perde, né? Faz tempo que isso não acontece.
Faz tempo. Vamos lá. Zé, bloco 2. Por que a ministra da Saúde virou alvo do Congresso? Essa é a pergunta. A gente tem visto, né? Tem uma epidemia de dengue em todos os bairros de São Paulo. O problema é grave, né? Tem críticas de que faltou da parte do governo federal mais agilidade, apesar de saber que esse combate tem que ser feito na esfera municipal. Aí tem um jogo de empurra aí, né,
Empurra.
para sobre as culpas e tal. Mas e aí ela está no alvo, né? A gente tem visto nas últimas semanas uma pressão grande sobre a ministra da Saúde. Por que que ela virou alvo do Congresso Nacional, Zé?
Então, Kennedy, toda vez que eu vejo um jabuti na árvore, eu vou procurar quem colocou ele lá, já que jabuti, a gente sabe, não sobe em árvore, né?
E não voa.
Muito menos, né? E então, essa crise não, essa onda de ataques à Anísia Trindade, ministra da Saúde, que a primeira ministra mulher da Saúde comanda o SUS, que é talvez o maior sistema de saúde pública do mundo, e apesar das críticas, muito bem sucedido, e que tem 75% de seus funcionários do sexo feminino. Portanto, ter uma ministra da Saúde não é mais do que obrigação. A Anísia começou a virar alvo em março. Aí tinha lá, tem a crise da dengue, falta de vacina, né? A coisa se ampliando. Tinha uma crise de hospitais federais no Rio de Janeiro. O Arthur Lira foi porta-voz dessas críticas, começou a pedir a cabeça da ministra nos bastidores. E até o Lula, numa reunião ministerial em março, deu uma cobrada na Anísia e
Isso.
ela se emocionou no responder, dizendo que era mulher e não precisava falar grosso para ter autoridade, ela defendeu a sua gestão, etc, etc. Mas ficou essa impressão de que o problema era a dengue ou era a crise de gestão. Olhando os números, como você sabe que eu tenho predileção por isso, Kennedy, eu descobri que não tem nada a ver com dengue, muito menos com crise de gestão em hospital federal. É tudo o velho e bom dinheiro. Por que que eu
Eita.
digo isso? Nada menos do que 93% das emendas liberadas pelo governo são do Ministério da Saúde. 93%. 1%. E
Quase tudo.
quase todos esse dinheiro dessas emendas, 94% são da emendas fundo a fundo. Sai diretamente do Fundo Nacional de Saúde para o fundo das prefeituras, uma conta única. Não sai daqui do meu bolso, do nosso bolso, direto para o bolso da prefeitura, que vai misturar esse dinheiro lá nessa conta única e ninguém vai saber direito como é que ele foi gasto. Um dos grandes problemas dessas emendas fundo a fundo, que não é uma invenção nova, mas estão ganhando força depois que acabamos com o orçamento secreto. Esses repasses do governo federal, como caem nessa conta única, o dinheiro fica disperso ali. E é difícil de fazer um controle externo da sua aplicação. Os municípios têm que mandar lá um relatório de gestão uma vez por ano, mas cobrança, você nunca viu um ministro, um prefeito ser cobrado publicamente por conta da execução dessa grana, entendeu? Então, só para você ter uma ideia, a gente está falando de 7,5 bilhões de reais que foram empenhados pelo Ministério da Saúde em emendas individuais de deputados e senadores nessa modalidade fundo a fundo apenas nas últimas 2 semanas. E aí, diminuiu muito a pressão sobre a Anísia, porque essas eram as emendas que estavam represadas, que os caras queriam ver empenhadas logo para ter efeito sobre a eleição municipal que vai acontecer no segundo semestre. O empenho é uma fase de execução orçamentária que é uma reserva do dinheiro. Fala, olha, pode contratar o que você quiser aí que o dinheiro está garantido. Não é ainda a liberação, não é o pagamento. Tem uma transferência ainda de um cofre para o outro, mas vai haver, né? O dinheiro já está garantido que vai haver. Uma vez empenhado, tem que ser executado, né? Então, toda a briga, para mim está claro agora, toda aquela manancial de críticas a Nisi Andrade era por causa dessas emendas que estavam
Nisa
represadas, não era
Trindade.
Nisi Trindade, desculpa. É, por
Me
causa
corrija
dessas
também, que de vez em
emendas.
quando eu erro, Zé. De vez em quando eu confundo o sobrenome do Chiquinho Brazão. Me ajuda.
Não, obrigado, obrigado. A Nisi Trindade, ela está sendo alvo disso tudo porque ela e o Alexandre Padilha, que também foi alvo, estavam segurando essa execução dessas emendas. Se tinha motivo, se não tinha, aí é
Isso.
uma outra questão,
É
né?
outra discussão, e vale até
É outra
discutir, saber se
discussão.
devia ter liberado antes e tal.
Mas
Mas
o
está explicado
fato,
o porquê.
porque assim, mas isso não quer dizer nada, Toledo. Claro que quer dizer, porque eles escolheram liberar primeiro. Tem um monte de outras emendas, de outros ministérios, de outras modalidades que não são essas
Isso.
emendas fundo a fundo. Tem milhões de outras opções para liberar, mas escolheram liberar justamente essas emendas em massa, concentrado em praticamente 3 ou 4 dias, é porque é aí que a coisa estava pegando. E aí liberou esse dinheiro, o Arthur Lira virou Arthurzinha, Lirinha, paz e amor.
Lirinha, paz e amor.
Né? Quer dizer, não tem. As relações de causa e efeito são meio óbvias, né? Que precisa se debruçar sobre a execução orçamentária com lupa, não, tá? É flagrante, está saltando aos olhos como esse dinheiro foi liberado de uma maneira atabalhoada, quase, tudo muito concentrado em 3 ou 4 dias, tudo concentrado no Ministério da Saúde, tudo concentrado na Fundação Nacional de Saúde, justamente nas emendas que vão, do dinheiro que vai de um fundo para outro fundo, que vai ter pouquíssimo controle sobre a execução desse dinheiro. Ou seja, os caras estão fazendo a
Mas
festa
é,
e estão reclamando por causa disso.
não tem que discutir maior transparência para onde esse dinheiro vai, porque fica fácil assim, né? Assim é gostoso ter parlamentarismo de achaque. Assim é
Exatamente.
bacana, né? Vai lá, pega a grana, manda, mistura com uma grana, está sendo bem aplicado? É um negócio porque assim o discurso não combina com a prática. Quando vai para Faria Lima, quando dá entrevista no jornal, na TV, no rádio, é uma conversa. Na hora que faz a reunião de líderes e opera ali o bastidor, é outra coisa do que se trata. E aí não é demonizar gasto público, nem demonizar emenda, nem política, que nós defendemos a política. Esse é um programa que respeita a política e quer a política. Estamos vendo uma distorção da democracia brasileira, do sistema de governo, porque está na cara da gente, da imprensa inteira. Então tem que dar nome, tem que chamar pelo quê? Não podemos normalizar O que é anormal? É anormal um Congresso querer ter tanta responsabilidade do Executivo, poder do Executivo controlar tanta verba e não dar satisfação, porque o Executivo tem que dar, tem maior controle sobre os gastos da Anísia, dos demais ministérios. É só não normalizar, né? Mas agora a gente está numa fase, Toledo. Estava aqui o Danilo Sotero, o Rogério, que eu tenho que. Enquanto você pensa na síntese aí, ele falou assim: precisamos de uma frente ampla para conseguir vencer a enquete, né? Tá, porque a enquete fica.
Eu não sei como é que ficou a enquete aí.
Agora,
Eu
quem
acho o
respondeu?
seguinte,
Ah, vamos lá. Posso
que ficou
falar?
assim.
Ah,
Então, pode
quer
falar,
falar?
pode falar.
Fala você, não,
Não,
fala você, Toledo. Não, eu gosto que
porque
você fale, fale você.
eu ia sugerir o seguinte, Kennedy. Eu ia sugerir implementar essa frente ampla já, entendeu? Porque assim, quem respondeu melhor? Tá aqui, Kennedy, parlamentarismo de achaque, Congresso quer todos os bônus e nenhum ônus. Público, parla chantagismo sem responsabilidade. Eu sugiro que a primeira resposta seja Kennedy barra Danilo, porque a resposta de vocês foram parecidas, entendeu? Então já estou
É isso,
fazendo,
verdade.
já estou criando uma frente ampla aqui.
Isso, já vou fazer uma aliança com o Danilo. Eu sou aliancista, é
Exatamente,
importante,
né?
entendeu?
Exatamente,
Porque
cara.
agora virou moda a frente ampla. A gente vê a extrema-direita fazendo aliança e
Só
dizem que é
para.
frente ampla. E
Só para
bolsonarismo
não.
moderado, Zé. Tem outra
É
coisa que está
isso.
um pouco na área política. Inventaram
Bolsonarismo
de novo.
moderado.
Inventaram o bolsonarismo moderado. O
É
bolsonarismo é
isso.
violento, é misógino, é autoritário, é golpista. Mas tem uma ala moderada no bolsonarismo. A imprensa descobriu no final de semana aí. E aí, durante a semana, eu fico encantado com a capacidade de análise.
Fascismo light.
Fascismo light.
É isso aí.
Exatamente. É o fascismo
Agora,
light. Olha só. Fala,
só
Zé.
para terminar aqui, Kennedy, a minha síntese é: a ministra da Saúde virou alvo por causa das emendas represadas. Não,
Tá bom.
pode falar de dengue, hospital, o que você
O que
quiser, os
quiser.
números
É isso.
mostram que é outra coisa. Agora, só uma curiosidade, Kennedy, estava olhando aqui a execução das emendas por partido. Então, qual foi o partido que teve o maior percentual de emendas atendidas nessas últimas, esse ano, né? Foi o União Brasil, dentro do Ministério da Saúde, né? 74% das emendas, essas emendas do Ministério da Saúde, fundo a fundo, já foram executadas, já executou 74% das emendas desse tipo de emenda.
Que não é a maior bancada, porque são o PL e o PT, né? As duas maiores, né?
Então, o PL teve só 58% e o PT 56%. E sabe qual foi o partido que teve a maior taxa de, menor taxa de execução? O PSOL. 12. Que ser aliado do governo é uma questão assim relativa, né? Agora, eu achei curioso o seguinte, que o governo executou mais as emendas do União proporcionalmente, né? Do União Brasil, do PSD, do Pacheco e do MDB.
Centrão na veia.
Mas é um central, mas você vê, o PP já ficou do Arthur Lira já ficou com 62% abaixo. Ele está tentando rachar ali. Eu estou achando que eles estão mandando as emendas ali, já pensando na sucessão na Câmara.
Eu acho que sim. Olha só, Zé, então, você fez a sua síntese. Antes da gente chamar a Mariana, vamos pegar e deixar uns comentários rapidamente aqui, ó. O Fuca Cacildes, o problema foi o Hospital de Bom Sucesso do Rio de Janeiro, mais o secretário em Cabo Frio. Rafael Batista, acompanho vocês desde os análises e só hoje estou acompanhando ao vivo. Abraço, obrigado, Rafael. Os caras criam uma pancada de ministério, inflam a máquina e agora querem mandar a conta para o povo. Porque é isso também, porque pedem ministério para o Lula e continuam cobrando mais emendas. Maria Souza, o Ministério da Saúde precisa mesmo melhorar a sua comunicação. Além de ter como fiscalizar o uso das verbas liberadas. Infelizmente, ainda existe muito desvio de verba da saúde. Essa é a opinião da Maria, professora Mira Abdala. Bolsonarismo moderado deve ser algo como o nazismo light, ou fascismo light, como o Toledo acabou de falar. Pessoal, vamos seguir adiante, porque vamos falar com quem entende do
Agora vamos
riscado.
falar de como a gente vai
A
arrecadar o dinheiro que a gente precisa gastar, né, para pagar as
Maria. Isso.
emendas.
É a Maria Carolina, desculpa, Maria, falei errado. Perdão, que eu confundi com outra pessoa. Maria Carolina Gontijo, tem uma amiga Mariana. Tava... A Maria Carolina Gontijo, ela é advogada especialista em consultoria tributária e relações governamentais. Também é professora no INSPER e dá palestra de temas tributários, ou seja, entende do que está sendo discutido, Maria Carolina, na semana passada, o Haddad enviou finalmente a proposta para regulamentar a reforma tributária, a primeira fase que foi aprovada pelo Congresso Nacional. E aí, a pergunta que a gente vai fazer para você começar esse debate, porque tem muita coisa para discutir. O Lira quer fatiar as relatorias ao contrário do que aconteceu antes, se isso é bom, se isso é ruim, imposto seletivo, e demais impactos. Mas para começar, que me parece ser o mais importante, que é tratar da diminuição da desigualdade. A pergunta formulada para você aqui: qual mudança tributária deve ser a prioridade do governo para diminuir a desigualdade? Boa tarde e bem-vinda.
Boa tarde, Kennedy. Boa tarde, Toledo. Obrigada pelo convite para falar de um tema que nem sempre é o preferido de todo mundo, né? É um tema que é espinhoso, difícil, mas enfim, a gente está diante de uma das mudanças mais históricas possíveis no campo tributário. A gente falou muito sobre isso em dezembro, mas agora vem a prática, vem de fato o que precisa ser mudado. E o que a gente tem nesse sentido de redução de desigualdade, um dos grandes problemas da nossa tributação sobre o consumo, e eu falo tributação sobre o consumo porque às vezes é uma tributação difícil das pessoas enxergarem, é aquele ICMS no produto que você compra e você não vê. Porque o imposto que eu brinco, o imposto boleto, o imposto de renda, o IPVA, todo mundo vê, todo mundo paga ali, todo mundo sabe. Mas esse que vai escondido, ele tem essa coisa meio perversa. Então, por final das contas, a gente não sabe efetivamente quanto a gente paga. E esse é o que eu posso falar, seu diagnóstico final. Hoje, eu sou uma especialista, eu não faço a menor ideia de quanto eu pago numa tributação de qualquer coisa que eu compro. Então, se eu encho um carrinho do supermercado, eu não tenho ideia de quanto de tributo tem ali dentro. Essa reforma vem para isso. E ela procura justamente reduzir as desigualdades como reduzindo o que a gente chama de regressividade. O que é a regressividade do sistema? É quem ganha menos pagando mais proporcionalmente. Então, uma pessoa, né, uma família que está em uma situação financeira vulnerável, ela acaba consumindo muito mais. Ela não faz uma poupança com aquele valor que ela recebe da família, né, para manter a família. Então, ela consome mais. Se ela consome mais, ela acaba proporcionalmente pagando muito mais do que qualquer tipo, né, qualquer outro extrato, vamos dizer assim, da população. Então, essa reforma procura fazer o quê? Dar transparência, procura direcionar políticas públicas, justamente para a gente ter, a partir dessa transparência, a gente conseguir reduzir as desigualdades no país.
A Kennedy, a Maria Carolina, além de tudo isso que você falou, que é mais do que é menos do que ela mereceria a gente dizer, ela também é uma influencer, viu? Ela tem uma conta no
Opa!
Twitter, no ex-Twitter, né? Que compra muita briga nessa discussão da reforma tributária. E uma das brigas que eu vi ela comprando, com razão, é quando alguém diz: não, mas vai ser a maior carga tributária, o maior imposto sobre consumo do mundo. Já não é?
É, isso eu garanto. Eu adoro quando as pessoas colocam assim, vai ser o maior imposto do mundo, como se não fosse. Por isso que eu falo que é tão difícil das pessoas entenderem quanto elas estão pagando. Isso talvez seja o maior problema. Não só, eu digo que essa reforma também, além de tudo, ela é cidadã, porque a partir do momento em que a gente perceber quanto a gente está pagando e que o governante precise colocar a cara ali, a tapa, para aumentar e prestar contas para a população, isso vai mudar toda a nossa relação também com a tributação, porque hoje a tributação é um negócio muito chato, é um negócio que ninguém quer saber, é um negócio que, pelo amor de Deus, são 500 páginas, ninguém quer saber disso. E a partir do momento em que isso traz, assim, você tem uma transparência, a gente viu muito isso naquele imbróglio das compras da China, quando tudo ficou muito claro quem pagava, quem não pagava. Então, quando a gente trouxer isso também para o nosso dia a dia, isso vai ficar muito melhor, não só, né, do ponto de vista da transparência. A gente vai saber que sim, pagamos hoje uma das mais altas taxas de
Ô
tributação do consumo do mundo.
Maria Carolina, você falou muito bem essa questão do combate à desigualdade. A gente tem, por exemplo, quando vem o cashback, por exemplo, para os mais pobres. É uma forma de você devolver e cobrar menos de quem ganha menos. Agora, essa transparência vai permitir que haja no futuro pressão para mudar a legislação, porque o consumo é muito mais taxado no Brasil do que a renda. O problema principal ainda está para ser combatido. Nós vamos ter as informações para eventualmente combater para valer, porque o que tem agora é um começo. É isso.
É isso. E de fato o que acontece, às vezes as pessoas tendem a pedir a solução mais fácil. Por exemplo, desonerem tudo. Vamos desonerar tudo, Porque aí a gente desonera um produto que todo mundo consome, porque é muito melhor. Só que isso é muito caro e acaba focando não em quem precisa. Por isso que o cashback é maravilhoso. Quando o cashback está direcionado de fato para quem precisa, esse valor é muito menor e esse valor vai de fato para quem está precisando ter, né, esse suporte, vamos dizer assim, do governo. Por isso a gente precisa mudar. Muitas das vezes eu vejo muita gente nas redes sociais falando: não, é só desonerar isso, todo mundo vai ter alcance. E não é isso. Porque se desonera para todos, desonera para mim, para vocês, desonera para quem de fato não precisa. Então a gente precisa de políticas públicas direcionadas, a gente precisa de uma reforma que transforme a nossa tributação do consumo, que hoje é tão terrível, tão desigual, em algo que de fato a gente consiga dar condição para essas pessoas de ter ali um retorno do seu tributo, mesmo que seja em parte, mesmo que seja via cashback. Então isso é uma grande conquista dessa reforma, se não a maior.
Agora, um dos pontos fundamentais aí para diminuir a desigualdade foi o governo ter determinado uma cesta básica, se não me engano, de 15 produtos, né? Isso que vai ter alíquota zero: feijão, farinha, macarrão, que são os produtos mais consumidos pelos mais pobres. E daí tem uma outra lista de produtos que vão ter um desconto de 60%, não é isso? Na alíquota, né?
Isso, é isso.
O que você achou dessa lista? O que você achou desse sistema? Número de produtos? Faz uma avaliação geral para a gente, por favor.
Eu gostei bastante da divisão. Praticamente a divisão ficou um terço, um terço, um terço. Um terço que são produtos bem mais básicos, né? Mais, vamos dizer assim, mais simples, a farinha, o feijão, o arroz, esses sim, zerados. Lembrem-se que eles estão zerados para todos. Isso é que a gente precisa lembrar que na hora da conta isso pesa. A gente vai ter uma lista de produtos que vão estar ali sujeitos, né, a uma redução de 60%. E aí a gente inclui proteínas e alguns outros produtos que sim fazem parte, né, da composição da alimentação do brasileiro, e a gente vai ter os outros alimentos que vão estar sujeitos à alíquota normal, né? À alíquota cheia. E aí a gente tem alguns produtos de luxo, a gente vai ter alguns ultraprocessados. A divisão, para mim, ficou muito boa, porque a gente precisa ter, como eu disse, parar com essa mania de que achar que desonerar tudo é muito bom. Não é desonerando tudo que a gente vai conseguir ter esse retorno para quem exatamente precisa. O fato da desoneração, por exemplo, a gente ter essa redução de 60% e a gente aplicar um cashback, isso vai funcionar muito mais para os mais pobres, vamos dizer assim, para quem está numa situação financeira mais vulnerável do que de qualquer outro espectro. Então a gente precisa terminar. Hoje a gente tem uma lista de cesta básica estadual que incluem coisas como capacete, tijolo, e eu não estou aqui na parte de influencer fazendo comédia, não. É exatamente isso: é caderno, tijolo, capacete, enfim. A gente precisa ser mais racional na tributação e voltar exatamente às políticas para quem precisa.
Dá um exemplo para a gente de como é que vai funcionar nesses três casos. Você pega um produto, por exemplo, e diz como é que vai funcionar, como é que nós vamos pagar e como quem vai receber o cashback vai receber de volta.
Pela sistemática como ela está desenhada, né, como a gente está vendo hoje, o que que vai acontecer? A gente vai ter esses produtos que estão sujeitos à alíquota zero. Nesse caso, ninguém, né, todo mundo que comprar um arroz e tal, vai estar sujeito à alíquota zero. Lembrando que hoje a maioria desses produtos tem ali um pouquinho de ICMS, normalmente 7%, alguma coisa assim, ou seja, a gente está deixando isso para zero. A gente vai ter os produtos com alíquota reduzida em 60%. Nesse caso, a gente vai pagar 40% da alíquota que está prevista, né? Vamos, a gente está falando de 26,5%, a gente vai pagar ali alguma coisa por volta de 7%, alguma coisa assim. E a gente vai ter também a tributação, né? 7 a 8 a 11, por aí. A gente vai ter também a tributação cheia. Nesse caso, por exemplo, as famílias que estão numa situação mais vulnerável, muito provavelmente eles podem utilizar sistemas como CadÚnico Único. E a partir daí, essas pessoas que têm uma renda per capita familiar de até meio salário mínimo per capita, essas pessoas vão ter direito ao cashback. E o cashback ele vem não só para todos, né, os outros produtos, mas ele vem principalmente para o gás de cozinha. Ele vem também para energia elétrica, saneamento básico. Isso é muito importante também, porque a gente vai conseguir equalizar isso e direcionar de fato essa política pública de uma maneira que isso seja mais eficiente, né? Se a gente desonerasse para todos ou criasse algum tipo de exceção, isso poderia ficar muito caro, né? E impactaria na alíquota. Não existe almoço grátis. Se eu tenho exceção, a minha alíquota sobe. E aí foi uma maneira que encontraram de baixar a alíquota para quem precisa.
Olha, Carolina, quando você fala que ficou bem dividida e tal, a gente sabe que vai ter uma tramitação agora. Na sua experiência, qual que é a chance disso ser mudado durante a tramitação, porque ele estava falando antes, aqui em Brasília tem um jabuti de asa, um jabuti que sobe em árvore, de repente aparece um jabuti lá em cima e os caras colocam, né? Então, você aqui acompanha esse debate, você acha que haverá muita mudança ou essa divisão que você classificou como uma boa divisão será mantida?
Uma das coisas que eu mais gostei na entrevista coletiva que o governo fez para apresentar essa proposta foi a ideia de que será disponibilizado para a sociedade, através do site do Banco Mundial, uma possibilidade de calcular a tributação com base nas exceções. Então, se eu quiser colocar uma exceção, e lá na coletiva citaram, por exemplo, a inclusão das proteínas na alíquota zero, isso tem um impacto de 0,7 pontos dentro da alíquota principal. Ou seja, a nossa alíquota sairia de 26,5, que é a média hoje, e chegaria a mais de 27, o que ninguém quer. Então, a ideia é a seguinte: a gente precisa deixar essa relação com o Congresso, eu estava ouvindo vocês falarem antes. A gente precisa deixar isso muito transparente, especialmente para a sociedade. Tudo tem um preço. Se colocarem mais exceções, isso vai ter um preço que todos vamos pagar. Então, deixar isso exatamente precificado, quanto é o impacto disso na alíquota para cada uma dessas exceções, e é lógico que todo mundo gostaria de colocar tudo dentro da cesta básica, mas a gente sabe que isso tem um preço e que esse preço também bate nos mais pobres, porque afinal de contas eles vão adquirir muitas coisas com a alíquota padrão. Então, a gente precisa pensar nisso também e fazer esse balanço, esse equilíbrio. Isso é que é o mais importante, e ficar de olho. Por isso que eu coloco tanta coisa às vezes em rede social. A sociedade, ela precisa participar desse debate, e ela precisa participar desse debate de uma maneira ativa.
Maria Galena, eu vou incitar o Fufuca Cacildes, que é o nosso analyzer aqui, está sempre assistindo o programa. Ele pergunta: se fala muito em cashback, mas ninguém explica na prática como é que funciona. Dá para você dar um exemplo assim, bem prático, pegar um produto, dizer quanto que é a alíquota, quanto que seria o dinheiro que a pessoa ia receber, como ela ia receber, quem ia receber?
Olha, a
Tem
gente
que dar
está.
o CPF, como é que tem que fazer, tem que problema é que pede, como é que funciona? Eu vou lá no mercado, compro um produto. E como explica aí, boa
A
coisa.
gente ainda não sabe exatamente como é que vai funcionar, mas a gente viu na coletiva algumas ideias do que pode acontecer. Eles disseram assim: a gente vai ter, né, o CPF, a gente pode informar o CPF, e a partir daí, se a gente está falando de uma alíquota de 26%, e a gente está falando aí de uma redução de 40% nessa alíquota, então a gente está falando aí pouco mais de 11%. Então você poderia, por exemplo, comprar uma proteína e você pagaria esses 11% de tributação. Mas essa proteína ainda tem o cashback. Quanto vai ser o cashback dela? Vamos pensar que vai ser ali de 20%. Então, essa pessoa, no momento em que ela informasse, isso é pelo que disseram na coletiva. Isso, inclusive, existe uma possibilidade de criar um app, um aplicativo, onde a pessoa vai controlar aquilo ali que ela recebe, aquilo ali que ela está comprando, vai inclusive ter um mapeamento do que ela consome. E a partir daí, isso vai para ser depositado para ela, e aí a gente, exatamente os mecanismos a gente não conhece, mas provavelmente deve funcionar como funcionou no auxílio emergencial, via aplicativo, um cartão digital, enfim. E as pessoas vão conseguir, esse dinheiro vai ser liberado para elas e elas vão conseguir utilizar em outras compras. Não é difícil de fazer, tá? A gente, enquanto. Técnicas de tecnologia para tributação e tecnologia de informação, a gente é muito vanguarda no mundo. O mundo assiste a gente assim de arquibancada, porque a gente é muito vanguarda enquanto a gente fala de declarações, de nota fiscal eletrônica e tudo isso. Então, essa é a ideia. É planejar, vamos dizer, né? Colocar um padrão, a gente vai ter uma nota fiscal padrão, e aí, a partir da informação do CPF, isso vai jogar para um sistema do governo, e o governo vai disponibilizar esses créditos para a pessoa dentro do que seria um aplicativo ou um cartão de débito virtual. Isso funcionou na pandemia sem problemas, e eu acredito que pode funcionar também.
Maria Carolina, como é que você imagina que vai ser a ação dos lobbies no Congresso agora para tentar inflar essa lista de produtos da cesta básica e ou dos produtos com desconto de 60%?
A gente sabe como é que funciona, né, Toledo? Então a gente pode esperar bastante pressão com relação a isso. Mas o que a gente tem, e isso é um ponto que eu gosto de elogiar bastante, esse é um texto muito conciso. E isso é uma das melhores coisas que eu vi no texto. Muita gente reclamou do tamanho, muita gente reclamou de muita coisa, mas é um texto extremamente fechado, alinhado e técnico. Então é um texto muito. Onde existe pouca margem se você não quiser fazer assim. É lógico que a gente tem a margem de negociação, tudo pode ser melhorado. Mas eu acho assim, aquela questão de talvez passar uma exceção absurda ou alguma coisa assim, eu acho que vão enfrentar muito essa questão, principalmente da alíquota. Eu gostei da ideia do governo de dizer a alíquota, falar, olha, a gente calculou com base nisso aqui uma alíquota média de 26,5, porque isso também endereça um pouco de responsabilidade para o Congresso. Então, se o Congresso colocar qualquer outro tipo de exceção ou qualquer outra coisa, eles vão entender que isso vai ter um impacto, um aumento que não tem como ser feito isso de uma maneira que a gente vai manter a carga. A ideia é manter a carga tributária global, atual, mas quanto mais exceção, né? A gente sabe que não existe meia entrada, a gente sabe que não existe almoço grátis, quanto mais exceção, maior vai ser a alíquota padrão.
Maria
É isso.
Carolina, olha, a reforma, diga-se, você quer continuar? Eu tenho só
Não, não,
uma.
não, não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.
A chave da reforma é criar o tal do IVA dual, né? Dois impostos de valor agregado. Então, você vai ter um que reúne três tributos federais, tem outro que reúne o estadual e o municipal. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ele vai unificar ICMS e o ISS, que é o estadual e o municipal, né? O circulação de mercadorias e serviços, o imposto sobre serviços, que é o municipal. E tem o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que une PIS, COFINS e IPI, que são federais. A gente ainda tem o imposto de renda, que é uma legislação importante no Brasil, há um debate sobre ela, e o chamado imposto seletivo, que ganhou um apelido ali de imposto do pecado. Você cobrar mais de produtos que, em tese, podem fazer mal à saúde, ao meio ambiente. E aí tem duas coisas que eu queria. A tua avaliação, os ultraprocessados, alimentos ultraprocessados, ficaram fora do imposto seletivo, então eles estão lá na alíquota normal, e os carros estão incluídos no seletivo, levando em conta a eficiência energética e o impacto ambiental. Me parece sensata a questão para os carros, até porque a gente está numa economia de transição energética. Agora, essa dos ultraprocessados terem ficado de fora, tem uma justificativa que você acha razoável? Você encontrou alguma?
A ideia dos ultraprocessados, existe um grande problema, porque hoje eles são consumidos, em sua maior parte, por famílias também de baixa renda. Então, aqui era uma dificuldade muito grande entre a gente colocar uma tributação muito alta sobre esses alimentos e a gente ainda sobretaxá-los ainda com o imposto seletivo. Isso é extremamente perigoso, principalmente porque neste momento de transição, eu achei uma decisão extremamente sensata, porque os ultraprocessados no final ficaram sobre a alíquota mais alta. Então isso já inibe um pouco o consumo. Então a gente vai ter ali produtos hortícolas, produtos, né, mais naturais, né, para uma alimentação saudável, ou alíquota zero ou isentos ali de uma maneira mais fácil, mais acessível. E a gente vai ter a alíquota cheia para os ultraprocessados. Eu acredito que nesse primeiro momento, para a gente entender como é que está funcionando, como é que vai funcionar essa adequação econômica, eu achei extremamente sensato. A gente colocou as bebidas açucaradas, né? A gente viu as bebidas açucaradas dentro do seletivo, o que foi bastante um ganho, bastante expressivo. Então, nessa parte, eu acho que o ultraprocessado dentro da alíquota cheia vai talvez atender nesse momento, sem conseguir, sem prejudicar, vamos dizer assim, às vezes aquelas pessoas que não tem condição de comprar outra coisa nesse momento e tem que consumir aquilo ali. Então é uma coisa entre uma solução intermediária que no final eu achei muito inteligente.
O lobby da indústria automobilística é muito forte, Zé e Maria Carolina. Você acha que eles conseguem tirar os carros do imposto seletivo?
No final das contas, os carros vão sair do imposto seletivo pela questão dessa questão da eficiência energética. Isso foi o programa Mover sendo trazido para dentro do imposto seletivo. E como a gente tinha, né, a gente tinha a questão do IPI, que era o que dá essa tônica desse programa, nada mais foi do que trazer o programa Mover para dentro dessa nova realidade, então trouxe dentro do seletivo. Eu acredito que, assim, aqueles veículos que são eficientes de uma maneira, têm uma eficiência energética, alcançam uma eficiência energética, sequer vão estar dentro ali do seletivo. Mas pelo menos é um compromisso, vamos dizer assim, é uma ideia também de fiscalização dessa parte, desse compromisso da eficiência energética.
Você vê, vai demorar, né? Esse é um processo lento de adaptação, vai demorar anos para a gente chegar no novo sistema, etc, etc. Mas lá na frente, você vê até uma mudança no padrão de consumo ou na maneira como as pessoas se relacionam na hora da compra.
Zé,
Vão
sem sombra
querer.
de dúvidas, eu te falo assim, a gente está diante de uma mudança completa, assim, de paradigmas. Eu costumo brincar correlação do combustível. Os combustíveis, por exemplo, o ICMS dos combustíveis, os governadores foram aumentando de 2016 em diante e ninguém percebeu, ninguém fez manifestação. Ali era 1% de ICMS a mais, 2% de ICMS a mais, ninguém falou nada. Depois, quando a situação ficou insustentável, a gente teve uma reclamação. Agora não. Se a gente tiver a reforma, se isso aumentar 1%, a gente vai ver exatamente o que que é de imposto ali dentro daquele do que a gente está comprando. Por isso que eu falo, vai mudar um pouco a relação, além de incentivar algum tipo de consumo, como a questão da alimentação saudável, além dessa parte do, nossa, eu estou comprando isso aqui, tem tanto de tributo nisso daqui, onde é que está isso aqui, para onde está indo esse dinheiro, para onde é que eu estou, o que que eu estou vendo de retorno. Eu vejo com, assim, muitos bons olhos e é aquilo que eu digo, é uma reforma que, além de tudo, ela é transparente e cidadã. As pessoas às vezes brincam, nossa, mas você está falando que só vai simplificar, simplificar é muito pouco. Não, gente, simplificar é o essencial que a gente precisa hoje. Hoje é uma maluquice tão grande que a gente vive, que a gente sequer, como eu disse, sabe quanto a gente paga. Então, isso precisava ter um fim, a gente precisava fazer essa transição. A gente, o IVA, por exemplo, que é o Imposto Valor Agregado, ele tem 70 anos. Então, assim, a gente está muito atrasado, mas a gente ainda pode começar, assim, corrigindo erros que a Europa cometeu, a gente pode ser, sim, vanguarda, especialmente com toda a tecnologia que a gente tem. Então, sim, eu acredito numa mudança de padrão de consumo, eu acredito essencialmente na mudança das pessoas e da relação das pessoas com os tributos, principalmente.
E a
Não, você conversa.
simplificação também ajuda a diminuir o custo das empresas, né? Porque
Exatamente, a gente tem hoje uma insanidade de normas e de questões. As pessoas às vezes me perguntam em rede social quanto que tem de tributação sobre tal coisa. E eu respondo com toda tranquilidade, eu não faço a menor ideia. Então, eu preciso consultar, eu preciso sempre estar olhando, eu preciso sempre estar consultando. Então, assim, a gente não consegue viver desse jeito, não existe produtividade desse jeito. A gente não pode ter, imaginar que é saudável passar 1.500 horas apurando tributos e pagando tributos. Isso não é normal, passar 1.500 horas no ano, não faz sentido. Não para um país que quer ser competitivo.
O Maricão vai criar problema para os advogados tributaristas essa simplificação?
Não, olha, eu vou falar, a gente tem problema para pelo menos uns 50 anos, Zé. Nós
Então
estamos
tá bom.
tranquilos. A gente tem problema para 50 anos para resolver, estamos todo mundo
Dá para fazer uma
tranquilo.
transição de carreira na boa.
Dá tempo
Só para a
tranquilo.
próxima geração, né? Tá
Não, esse
certo.
nem é um problema para mim, é um problema talvez para o meu filho que tem 9 anos e que talvez quisesse ser tributarista. Aí pode ser que para ele dá problema, mas para mim não.
Então tá bom. Duas questões que o pessoal está levantando aqui. Primeiro, para receber o cashback, a pessoa vai precisar ter um telefone celular, um smartphone?
Não sei exatamente como vai funcionar. Ela vai precisar ter um CPF. Então a gente não sabe exatamente como é que vai ser. A ideia do celular e do aplicativo foi levantada, na coletiva, inclusive, porque eles disseram sobre a questão da pandemia, como funcionou o auxílio emergencial naquela época com as agências fechadas. Então pode ser que eles usem nesse sentido, mas também pode viabilizar de outras formas. O que não falta é maneira para a gente fazer isso. A gente tem capilaridade bancária bastante para fazer isso.
E a outra pergunta que vem é: será que com essa informação toda do governo ou dos comerciantes, sabendo exatamente o que cada um compra, essa vai ter uma perda de privacidade? Essas informações até podem ser usadas eventualmente contra você, como as farmácias já fazem hoje, né,
A
vendendo seus
ideia,
dados?
eu imaginei que seria que a gente chegaria nesse ponto, mas assim, sempre estamos sujeitos a esse tipo de situação. Mas a gente pode imaginar, eu dou um outro parâmetro, ou te dou um outro panorama. A gente vai sim ter um incentivo muito grande para a redução da sonegação. Isso sim, porque se tudo a gente está falando numa não cumulatividade, ou seja, tudo aquilo vai dar crédito, eu vou poder pegar crédito daquele imposto que eu paguei. Eu não vou pagar imposto em cima de imposto, isso é maravilhoso. Então, se isso tudo vai acontecer, de fato, vai exigir uma cobrança maior das pessoas se tornarem mais legalizadas. Então, a gente vai ter aquela exigência, talvez, de nota fiscal. A gente teve também a possibilidade aí de sorteios, né, de valores para quem pedir a nota fiscal, enfim. Tudo isso é um incentivo para que as pessoas solicitem a nota e para a gente ter ali 200 milhões de fiscais para tentar deixar baixar, né, vamos dizer isso, a sonegação. Uma das coisas também que aumentam a alíquota é justamente isso, a sonegação. Essa é uma das ideias do governo, reduzir a sonegação e conseguir com isso reduzir a alíquota para a gente manter a carga tributária no patamar onde está. Mas enfim, é sempre um risco. Isso acontece. Mas isso acontece hoje já com o celular, que a gente paga via cartão de crédito e o celular já sabe para onde você está indo, já sabe o que você está pagando, enfim. Hoje está complicado.
Maria Carolina, uma outra questão. Você acha que, do ponto de vista das empresas, tem algum setor que, não digo nem pela questão das alíquotas, mas simplesmente pela simplificação do modelo, que vai se beneficiar até em termos de aumentar sua lucratividade?
As indústrias serão consideravelmente beneficiadas. Por que elas vão ter uma alíquota reduzida ou alguma coisa assim? Não, porque hoje o resíduo tributário delas é maior. O que que é o resíduo tributário? É aquele imposto que eu não consigo compensar, ou seja, aquele imposto que eu paguei e vou ter que colocar no preço para o meu consumidor final, por força da cumulatividade que a gente tem hoje. Então, se eu cobro, por exemplo, se eu pago algum advogado, eu tenho uma indústria, eu pago um advogado, aquele valor que eu paguei para ele de imposto, eu não consigo me creditar. Isso não vai acontecer com o IVA, a ideia é que isso possa se creditar. Então, assim, a indústria talvez seja uma das mais beneficiadas por terem mais resíduos tributários, mas todos aqueles que têm algum tipo de resíduo tributário, que a gente chama, aquele imposto que a gente paga e não consegue passar para frente, todo mundo vai ser beneficiado. Talvez em uma ideia, vamos dizer assim, maior a indústria, porque ela tem um resíduo maior.
Você vê o preço de algum bem caindo, ou será que as empresas vão aprovar, os comerciantes vão aproveitar que o custo está menor e vão aumentar a sua margem?
Eu
É porque o
acho
pessoal
muito
está bem
difícil.
pessimista. É, o pessoal está bem pessimista, viu, Maria Carolina, falando aqui, até a Giovana passou, em relação aos preços. Ele acha que vai continuar o custo de vida alto para o povo, RDCEM. Por exemplo, tem um certo pessimismo aí. Está mudando, mas isso não vai baratear produto. Desculpa, Zé, é que, só para não perder o gancho aqui.
Não, faz todo sentido, Kennedy, isso que você falou. E assim, a gente mora no Brasil, a gente já viu o que aconteceu várias vezes com políticas de desoneração de tributos. A gente tem uma desoneração e isso não chega na ponta final. Isso não é um problema exclusivo do Brasil, tá? Portugal recentemente também quis baixar a tributação do consumo sobre alimentos e também reclamou: olha, não chegou na ponta final do consumidor. Gente, isso é no mundo inteiro, isso não acontece, não é um privilégio do Brasil. Então, sim, alguns comerciantes podem, isso pode acontecer. Eu não acredito numa redução de preços, eu não acredito. Se a gente não tiver um efeito de aumento de preços, eu já estou feliz, porque eu acho que daqui para frente é uma maneira diferente da gente caminhar. Então, eu acho que já seria um ganho. Então, se a gente, por exemplo, é lógico que eu acho que vai ser uma mudança tão grande, Kennedy, quanto foi do plano real, tá? A gente de dificuldade de precificação, as pessoas vão ficar um pouco perdidas nesse tempo de transição, mas tudo tem um motivo. Eu costumo brincar o seguinte: a gente está fazendo uma reforma. Alguém já fez reforma morando dentro de casa? Você sabe da dificuldade que é. Então, você vai fazer uma reforma na sua sala. É pó, é gente andando dentro de casa, é uma confusão danada. Isso acontece. A gente vai ter que conviver com isso, mas a ideia é conviver com isso durante um tempo para tudo ficar melhor depois. Então, a gente tem que pensar nisso. Mas, assim, queda de preços, alguma coisa, eu também não acredito muito, tá? Eu acho que a gente vai ter uma transparência maior e dali para frente a gente vai conseguir caminhar melhor.
Boa. Zé, temos que caminhar para uma síntese com a Maria Carolina.
Então, eu gostei dessa frase, dessa última frase dela, que a reforma tributária vai ter efeito equivalente ao do Plano Real.
Equivalente ao do Plano Real, porque é uma mudança completa na maneira como a gente pensa a tributação e isso vai impactar nos preços. Então, assim, tudo isso vai ser assim, as pessoas vão ficar um pouco perdidas, a gente vai ter um pouco de dificuldade. Como eu estou falando, é uma reforma como outra qualquer, gente. É uma reforma tão difícil quanto. E, infelizmente, a gente tem que reformar e morar dentro, porque não tem como a gente sair do Brasil e deixar a reforma e voltar quando tudo estiver pronto. Então, a gente vai ter que morar aqui dentro e conviver com o pó. Conviver com barulho, enfim, vai ser muito difícil. Vai ser um tempo aí, até que a reforma esteja completamente implementada, vai ser um tempo difícil, mas tudo, no final das contas, tem um objetivo maior, tem uma ideia maior e um objetivo que tudo melhore.
Eu fiquei meio contagiado pelo seu otimismo, porque gostei especialmente do paralelo com o Plano Real, porque havia, em 94, naquele período de transição da antiga moeda para o URV, da URV para o Real, um pessimismo, porque era uma conta difícil de fazer, tal. Eu me lembro perfeitamente de ir à feira, no primeiro final, primeira sexta-feira que já estava valendo a URV. E os feirantes já estavam fazendo a conta imediatamente, sem nenhuma dificuldade. Foi uma coisa assim, muito mais rápido do que a gente imaginava. Quem sabe, né? Talvez a gente não consiga
É
fazer uma
isso.
tradução menos indolor.
É isso que a gente espera. E a gente sabe que a mudança é grande, mas a gente sabe que a ideia é chegar num local muito melhor do que a gente está agora.
Então tá, então
Boa.
podemos ir com essa síntese: reforma tributária terá efeito igual ao do Plano Real?
Tomara.
Tá
Tô
bom, tá bom.
torcendo. Tô
Boa.
torcendo, tô torcendo.
Combinado, então, Maria Carolina. E você será convocada mais vezes aqui para quando a gente começar a ver essa discussão, chegarmos a ter temas específicos nessa.
Por
Agora vem a
favor,
fase mais
podem
difícil.
me chamar sempre. Vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês.
Estou
Muito
prometendo
obrigado.
entregar esse ano a reforma, né? Vamos ver se vão conseguir, né?
É,
Tomara que sim.
tomara, a gente precisa, justamente para a gente ir assimilando essas regras e deixar tudo mais fácil.
Beleza. Boa
Muito
tarde,
bem.
Maria Carolina. Obrigado, viu?
Obrigada,
Obrigado.
obrigada,
Valeu.
pessoal. Ótima tarde para vocês. Tchau.
Valeu, até uma próxima. Zé, Frente Ampla ganhou aqui a enquete aqui. A minha aliança com. Não é Frente Ampla, é uma aliança com Danilo Sotero com a Gélio. 66% ficaram com a síntese. Qual o nome do sistema de governo inventado por Pacheco e Lira no Brasil? Parlamentarismo de achaque. Congresso quer todos os bônus e nenhum bônus. Bloco 2. Por que ministro da Saúde virou alvo do Congresso? Síntese do Toledo. Ministro da Saúde virou alvo devido às emendas represadas. No 3, Maria Carolina Gontijo. Qual mudança tributária deve ser prioridade do governo para diminuir desigualdade? E aí, ela fez a comparação com o Plano Real. O Zé ajudou a fazer a síntese. Reforma tributária terá efeito equivalente ao Plano Real, né? A estabilização da moeda foi muito importante mesmo, para as pessoas se planejarem, o salário durar mais, né? Se a reforma tributária tiver um efeito semelhante para organizar a vida, vai ser bom mesmo.
Sem
Zé,
dúvida.
trabalhamos por hoje e por amanhã.
Isso.
Semana que vem vamos ver como que vai estar esse fascismo light aí, esse bolsonarismo moderado no debate público. E pensar
Mas
no programa da semana que vem, Zé.
terça-feira da semana que vem, 1 da tarde, estaremos aqui de volta.
Valeu, Zé. Bom
Valeu.
feriado aí. Um abraço, pessoal. Obrigado. Até
Abraço.
semana que vem.
Tchau, tchau.
Tchau.
Qual? Wow.